Bem-vindo ao seu tour de áudio exclusivo pelo Palazzo Pitti, trazido a você pela EUTours. Estamos felizes por tê-lo conosco hoje para explorar um dos marcos mais magníficos de Florença. O Palazzo Pitti não é apenas um palácio, é uma obra-prima de arte, história e grandeza, onde o legado da poderosa família Medici ainda ecoa em cada teto dourado e parede afrescada. Durante esta visita iremos guiá-lo por suas impressionantes salas, revelando histórias de poder, paixão e genialidade artística. Você caminhará pelos mesmos corredores que duques, grandes duquesas e reis, cercado por algumas das mais belas obras do Renascimento e do Barroco. Nossa jornada começa na Galeria Palatina, a joia da coleção artística do Palácio. Esta não é uma galeria qualquer, é uma vitrine de opulência, onde pinturas mundialmente famosas não são exibidas em ordem cronológica, mas no estilo teatral e exuberante do século XVII. Os Medici e, mais tarde, a dinastia Lorena organizaram essas obras-primas enfatizando a grandiosidade em vez da ordem, criando um espetáculo visual a cada passo. Ao entrarmos, prepare-se para mergulhar em um mundo onde o ouro brilha em molduras ricamente esculpidas e as paredes transbordam com obras de Rafael, Tiziano, Rubens e Caravaggio. Esta é a arte como foi concebida para ser vista, não confinada atrás de vidro, mas integrada à própria arquitetura do poder e do prestígio. Respire fundo, deixe seus olhos percorrerem o ambiente e permita-se ser transportado. Vamos começar. Ao entrar na Galeria Palatina, reserve um momento para absorver o ambiente. A própria entrada já dá o tom do que o aguarda, uma introdução majestosa a um mundo de opulência, onde arte e arquitetura se unem a uma exibição espetacular de poder e sofisticação. A luz natural, suavemente filtrada pelas altas janelas, realça os detalhes dourados do estuque intrincado, refletindo nos pisos de mármore polido. A imponência é imediata, um efeito intencional projetado para impressionar e deslumbrar os visitantes, assim como fazia séculos atrás. Antes de avançarmos pela galeria, direcione seu olhar para as primeiras estátuas que nos recebem. Muitas vezes ofuscadas pelas pinturas famosas ao fundo, essas esculturas refinadas são um lembrete do mecenato dos Medici não apenas na pintura, mas também na escultura. As figuras, esculpidas com maestria no mármore branco luminoso, transmitem uma sensação de movimento, os tecidos parecem fluir, as expressões são intensamente dramáticas. Elas servem como guardiãs silenciosas dos tesouros que encontraremos adiante, um prelúdio perfeito para a jornada artística que estamos prestes a vivenciar. Ao lado, você notará uma coleção de desenhos requintados, esboços frágeis, porém poderosos, de alguns dos maiores mestres do Renascimento. Esses estudos, muitas vezes feitos apenas com tinta ou giz sobre papel, revelam o talento bruto e a visão por trás das obras acabadas. Observe os detalhes, a delicadeza dos sombreados, a precisão das linhas anatômicas, os traços rápidos, mas confiantes, que nos oferecem um vislumbre do processo criativo do artista. Agora siga comigo enquanto entramos na Anticâmara de Glistafieri ou Antesala dos Serviçais. Embora seja muitas vezes atravessada rapidamente, essa sala merece uma pausa. Era aqui que aqueles que buscavam audiência com o Grão-Duque esperavam, em um espaço projetado tanto para impressionar quanto para intimidar. Note os ricos tecidos adamascados nas paredes, os retratos imponentes e a forma como cada detalhe, até as molduras douradas, expressa poder e controle. Aproveite para observar tudo ao redor e, quando estiver pronto, avançaremos para o coração da galeria. Ao entrarmos na Galeria del Stato, reserve um instante para admirar a elegância deste espaço. Esta galeria, que corre paralela à sequência principal de salas, foi concebida tanto como um salão de esculturas quanto como um corredor de passagem para o centro da coleção palatina. O próprio nome, Galeria das Estátuas, já sugere sua principal função, uma impressionante exibição de esculturas clássicas e renascentistas, cada uma cuidadosamente posicionada para criar uma atmosfera de movimento e grandiosidade. A própria sala é uma obra-prima de harmonia. A luz do sol entra pelas altas janelas, projetando sombras alongadas que se movem sobre as superfícies de mármore das estátuas, destacando seus detalhes requintados. Os tetos, adornados com afrescos intrincados, criam a ilusão de que estamos caminhando por um grande palco, onde deuses e heróis mitológicos parecem ganhar vida. O efeito é intencional, projetado para despertar admiração em todos que passam. Agora, vamos observar mais de perto algumas das esculturas à nossa frente. Uma das mais impressionantes é a Vênus Itálica, uma figura de mármore graciosa e delicada esculpida por António Canova no início do século XIX. Essa obra-prima foi encomendada para substituir uma antiga Vênus Medici, levada para a França durante a ocupação napoleónica. Embora inspirada nos ideais clássicos, a Vênus de Canova transmite uma ternura mais humana, Sua pose modesta, a curva suave do corpo e os traços delicadamente esculpidos fazem dela uma visão de beleza e refinamento. Nas proximidades, encontra-se o Alexandre Moribundo, uma escultura dramática e altamente expressiva do antigo rei macedônio. Seu rosto, contorcido de angústia, com veias saltadas na testa, captura a essência do sofrimento e da mortalidade. O dinamismo desta peça contrasta fortemente com a beleza serena e idealizada da Vênus de Canova, demonstrando a diversidade escultórica desta galeria. Mais adiante, repare nos bustos de imperadores romanos e filósofos, cada um esculpido com realismo notável. Eles não eram meramente decorativos, mas símbolos de sabedoria, poder e continuidade com o mundo antigo, um lembrete de que os Medici e, mais tarde, os Lorena se viam como herdeiros da grandeza clássica. Deixe seus olhos vagarem, absorva o diálogo silencioso entre essas figuras de épocas e lugares distintos e imagine como este espaço devia parecer séculos atrás, quando nobres e estudiosos passeavam por aqui, discutindo filosofia, política e arte. Quando estiver pronto, seguiremos adiante em nossa jornada. Agora continuemos nossa visita pelos suntuosos salões da Galeria Palatina, rumo à Sala della Allegoria. Ao entrarmos, perceba como a atmosfera se transforma, a sala parece quase teatral, envolvendo-nos em um mundo de simbolismo e grandiosidade. Este espaço foi concebido não apenas para exibir arte, mas para imergir os visitantes em uma narrativa algórica, onde cada pintura desempenha um papel na grande história de poder, virtude e favor divino. Olhe para o deslumbrante afresco do teto, uma obra-prima de Pietro da Cortona, um dos principais pintores do Barroco. Sua habilidade em criar composições dinâmicas e ilusionistas está plenamente evidente aqui, com deuses, musas e figuras alegóricas girando acima de nós, criando a sensação de um espaço infinito. A grandiosidade desse afresco não é apenas estética, ele foi concebido para glorificar os Medici, retratando-os como governantes escolhidos pelos deuses, protetores das artes e herdeiros de um destino glorioso. Agora, volte sua atenção para as paredes, onde estão algumas das pinturas mais magníficas da galeria. Entre elas, destacam-se obras de Guido Reni, Domenichino e Guercino, cada uma contribuindo para o tema central da sala, alegoria e virtude. Uma das peças mais impressionantes aqui é Caridade, de Guido Reni, uma representação suave e profundamente comovente de uma figura materna cuidando de crianças, um exemplo clássico da capacidade de Reni de combinar beleza clássica com profundidade emocional. Ao avançarmos, chegamos à Sala delle Belle Arti, ou Salão das Belas Artes. Esta sala é uma verdadeira celebração do gênio artístico, abrigando algumas das obras mais preciosas da galeria. A opulência continua com mais deslumbrantes afrescos no teto, novamente criados por Pietro da Cortona, cuja maestria em perspectiva dá a ilusão de um céu se abrindo acima de nós, preenchido por figuras mitológicas que parecem flutuar suavemente pelos céus. Entre as pinturas de destaque nesta sala, uma que exige sua atenção é a Madonna do Grão-Duque, de Rafael. Esta imagem delicada, mas poderosa, da Virgem com o Menino é uma das obras mais célebres do artista, admirada por sua expressão serena e composição harmoniosa. O azul profundo do manto de Maria, em contraste com a suavidade dos traços de seu rosto, cria uma presença etérea que prende o olhar do espectador. Nas proximidades, você encontrará o retrato de um cavalheiro, de Tiziano, um exemplo notável da retratística renascentista. O olhar penetrante do retratado, a requintada representação dos tecidos e o sutil jogo de luz e sombra revelam a habilidade incomparável do mestre veneziano em capturar tanto a aparência física quanto a profundidade psicológica. Reserve um momento para apreciar a forma como essas obras estão dispostas, não na ordem cronológica típica dos museus modernos, mas de maneira a priorizar o impacto estético. O efeito é quase avassalador, como se as pinturas competissem por sua atenção, criando uma experiência imersiva e rica que reflete o modo histórico como esses salões foram concebidos para ser vistos. Quando estiver pronto, continuemos mais fundo no palácio, onde ainda mais tesouros artísticos aguardam. Agora avancemos até a Sala di Ercole, ou Salão de Hércules, uma das salas mais impressionantes da Galeria Palatina. Ao entrar, você perceberá imediatamente que este espaço, como muitos outros no palácio, não é apenas um local para expor pinturas, mas sim uma elaborada homenagem ao poder, à virtude e à grandiosidade mitológica. Cada elemento, dos afrescos no teto às decorações opulentas, tem um propósito simbólico. No centro da sala encontra-se uma peça extraordinária, o Vaso Medici. Este monumental vaso de mármore, ricamente esculpido, é um dos mais belos exemplos de escultura clássica da coleção. Com mais de 1,5 metros de altura, apresenta um relevo contínuo de uma procissão báquica, figuras entregues à música, à dança e aos prazeres da vida. O vaso era uma das peças mais valorizadas da coleção Medici, simbolizando não apenas refinamento estético, mas também uma conexão com a grandiosidade do mundo antigo. Agora, eleve seu olhar para o teto. Os afrescos acima, pintados por Pietro da Cortona, dão continuidade à narrativa visual de poder e triunfo presente em toda a Galeria Palatina. Aqui vemos a Apoteose de Hércules, uma obra dramática e ilusionista que retrata o herói mítico ascendendo ao Olimpo. Hércules, símbolo de força, resistência e favor divino, foi uma escolha intencional para este espaço. Sua história refletia a própria trajetória dos Medici, marcada por lutas, vitórias e glória suprema. Observe como as figuras dinâmicas de Cortona parecem atravessar o teto, como se os céus pintados se abrissem acima de nós. Esse efeito, característico do ilusionismo barroco, cria uma sensação avassaladora de movimento e grandiosidade. Voltando-se para as pinturas nas paredes, encontramos algumas das obras mais célebres da coleção Medici. Um dos destaques desta sala é Consequências da Guerra, de Rubens, uma pintura intensa e carregada de emoção que captura o caos e a destruição provocados pelos conflitos. As figuras em movimento, a iluminação dramática e as expressões intensas demonstram a maestria de Rubens em transmitir dinamismo e sentimento. Criada durante a Guerra dos 30 Anos, esta obra serve tanto como um tour de force artístico quanto como um poderoso lembrete da devastação da guerra, um tema que ressoava profundamente na corte Medici. Nas proximidades, outro destaque é o retrato do cardeal Guido Bentivoglio, de Van Dyck. Conhecido por sua retratística refinada e sofisticada, Van Dyck capta a figura do cardeal com um ar de autoridade e elegância. O vermelho luxuoso de sua veste, a delicadeza das mãos e o olhar controlado, mas expressivo, revelam o domínio absoluto do artista, que foi um dos pintores mais requisitados pela nobreza europeia. Enquanto você absorve a grandiosidade desta sala, perceba como tudo, das referências clássicas aos dramáticos afrescos e às imponentes pinturas, reforça a ideia de força, poder e legado. Este espaço não era apenas uma galeria, era uma declaração de domínio, uma afirmação do lugar dos Medici na história. Observe mais uma vez os detalhes intrincados ao seu redor e, quando estiver pronto, seguiremos para a nossa próxima parada nesta extraordinária jornada. Agora adentremos a Sala del Arca, um ambiente que exala uma grandiosidade diferente, menos teatral que os salões anteriores, mas igualmente fascinante. O nome Sala del Arca, Salão da Arca, vem do magnífico gabinete, ou Arca, que aqui se encontra para guardar objetos preciosos e documentos da família Medici. Diferente das temáticas mitológicas das outras salas, este espaço possui uma atmosfera mais íntima e refinada, concebida para exibir tesouros menores, mas não menos valiosos. Ao observar as obras ao redor, perceberá que as pinturas nesta sala tendem a temas devocionais e reflexivos. Uma das mais impressionantes é a Sagrada Família, de Andrea del Sarto, uma obra-prima de equilíbrio e harmonia, onde a suavidade das figuras e a paleta de cores suaves criam uma atmosfera de devoção serena. Del Sarto era conhecido por sua habilidade em mesclar a grandiosidade da composição renascentista com uma delicadeza quase etérea, tornando suas obras profundamente comoventes. Outra peça importante aqui é a Madonna com o Menino e Santos, de Fra Bartolomeu. Como dominicano, Fra Bartolomeu foi fortemente influenciado pelos ensinamentos religiosos de Savonarola, e suas pinturas refletem uma intensa espiritualidade. Note como as figuras parecem quase escultóricas em sua forma, seus gestos solenes, suas expressões serenas, mas carregadas de emoção. O jogo de luz e sombra confere à cena uma qualidade meditativa, convidando o espectador a uma pausa contemplativa. Agora sigamos para um dos espaços mais sagrados e únicos do palácio, a Capela del Reliqui, ou Capela das Relíquias. Esta capela íntima foi projetada para abrigar uma das coleções mais preciosas da família Medici, suas relíquias religiosas. Os Medici não eram apenas mecenas das artes e governantes de Florença, mas também profundamente envolvidos no poder espiritual e político da Igreja. Possuir relíquias, fragmentos de ossos de santos, pedaços da verdadeira cruz e outros artefatos sagrados, era um sinal de favor divino e legitimidade. Ao entrar, perceba como a atmosfera muda. A rica madeira escura dos gabinetes de relíquias contrasta com os douramentos brilhantes, criando uma sensação de reverência solene. O espaço é tenuemente iluminado, intensificando a aura mística dos objetos expostos. Essas relíquias não eram apenas artefatos religiosos, eram símbolos de poder, ligando os Medici ao divino e reforçando seu status como governantes abençoados por Deus. Observe os afrescos do teto, ainda que menores em escala do que os dos grandes salões, não são menos impressionantes. As pinturas retratam anjos e santos em adoração, suas formas etéreas flutuando acima, enfatizando a significância espiritual deste espaço. Esta capela, muitas vezes negligenciada pelos visitantes, é um dos cantos mais pessoais do Palazzo Pitti, um lembrete de que, além das exibições de riqueza e do patrocínio às artes, os Medici se viam como guardiões da fé e da tradição. Agora avancemos para uma das salas mais encantadoras do Palazzo Pitti, a Sala della Musica, ou Sala da Música. Ao entrarmos, reserve um momento para ajustar seu olhar à grandiosidade do espaço. Esta sala foi projetada não apenas como uma galeria, mas como um verdadeiro templo à música, uma arte profundamente apreciada pelos Medici e, posteriormente, pelos Lorena. Aqui a música preenchia o ambiente, acompanhando suntuosos eventos da corte, reuniões íntimas e até encontros diplomáticos, onde as melodias falavam tão poderosamente quanto as palavras. A primeira coisa que irá notar é a elegante estrutura arquitetónica da sala. As imponentes colunas coríntias que enquadram o espaço conferem-lhe uma sensação de harmonia e equilíbrio, tal como uma peça musical perfeitamente composta. Estas colunas, adornadas com entalhes intrincados, foram concebidas para melhorar a acústica da sala, garantindo que cada nota tocada dentro destas paredes ressoe de forma sublime. A escolha do mármore frio, polido e luminoso acrescenta um toque refinado à atmosfera, enfatizando o prestígio daqueles que aqui se reuniam. Agora, volta sua atenção para a coleção de instrumentos musicais exposta na sala. Entre eles, encontrará peças raras e requintadas das cortes dos Medici e dos Lorena. Um dos destaques é um cravo do século XVII, um instrumento central na música barroca. Observe atentamente a sua tampa magnificamente decorada, estes instrumentos não eram apenas tocados, mas também considerados verdadeiras obras de arte. Os delicados embutidos, frequentemente representando motivos florais ou cenas mitológicas, refletem a mesma atenção à beleza que permeia cada aspecto do palácio. Outra peça notável nesta sala é um violino Stradivarius, um dos melhores alguma vez construídos. Os instrumentos de António Stradivari eram famosos pela sua qualidade sonora inigualável e possuir um era um sinal de prestígio. Imagine os grandiosos concertos que aqui tiveram lugar, com a música a fluir pelos salões, executada por alguns dos mais talentosos músicos da época. À medida que percorre a sala, reserve um momento para apreciar as estátuas que a adornam. Estas esculturas, muitas delas inspiradas na antiguidade grega e romana, cumprem uma dupla função, acrescentam harmonia visual ao espaço e simbolizam a profunda ligação entre a música e o divino. Nota a estátua de Apolo, o deus grego da música e das artes. A sua expressão serena e postura elegante recordam-nos que a música não era apenas uma forma de entretenimento para a corte, mas uma arte que se acreditava elevar a alma. Nas proximidades, encontrará figuras das musas, antigas inspirações para a poesia e o canto. Estas esculturas reforçam a ideia de que a música era vista como uma ponte entre a beleza terrena e a perfeição divina. A disposição cuidadosa destas estátuas, alinhadas para complementar a simetria da sala, cria um ritmo próprio, refletindo a estrutura fluida mas organizada da música. Imagine este espaço há séculos, convidados nobres sentados em cadeiras douradas, o cintilar das velas refletindo-se nos instrumentos polidos e o eco de um violino ou de um cravo a encher o ar. A Sala della Musica não era apenas uma sala, mas uma experiência, um lugar onde a música e o esplendor se entrelaçavam para criar algo verdadeiramente mágico. Dê uma última olhada neste espaço deslumbrante, deixe que os sons imaginados permaneçam na sua mente e, quando estiver pronto, continuaremos a nossa jornada pelo palácio. Agora entremos na Galeria del Poxetti, um corredor longo e elegante que serve como uma transição entre diferentes secções do Palazzo Pitti. Ao contrário dos grandes salões que explorámos até agora, esta galeria possui um caráter mais íntimo, mas ricamente decorado. O seu nome deve-se a Bernardino Poxetti, o talentoso pintor do final do Renascimento responsável por grande parte dos frescos deste espaço. Enquanto caminha, tira um momento para admirar os frescos do teto, uma exibição magistral da arte narrativa de Poxetti. Estes frescos não são meramente decorativos, narram momentos importantes da história de Florença, mitologia clássica e virtudes celebradas pela corte dos Medici. A delicada paleta de cores, repleta de ocres suaves, tons de rosas quentes e azuis celestiais, confere ao espaço uma qualidade refinada, quase etérea. O estilo de Poxetti caracteriza-se por figuras graciosas, detalhes intrincados e um sofisticado jogo de luz e sombra, tornando esta galeria uma joia escondida dentro do palácio. Agora olhe para as paredes, onde uma série de pinturas em molduras douradas ornamentadas complementa os frescos acima. Ao contrário das grandiosas cenas mitológicas dos salões maiores, as pinturas aqui tendem para um estilo mais íntimo, devocional e narrativo. Encontrará obras de Francesco Frini, Cristofano Allori e outros mestres do Barroco, cuja habilidade em retratar a emoção humana é evidente na suavidade das suas figuras e na profundidade da expressão nos rostos dos seus sujeitos. Entre as peças mais marcantes da galeria está a Judite com a cabeça de Holofernes, de Cristofano Allori. Esta obra poderosa captura o momento após a heroína bíblica Judite decapitar o general assírio Holofernes, um tema popular na arte florentina pela sua mistura de beleza e brutalidade. O que torna esta pintura particularmente fascinante é que Allori supostamente usou a sua ex-amante como modelo para Judite e a si próprio para a cabeça decapitada, transformando a história bíblica numa alegoria profundamente pessoal de amor e vingança. Outra obra cativante que encontrará neste espaço é a Alegoria da Morte e da Fama de Francesco Furini, uma pintura emocionalmente intensa que explora a natureza efêmera da vida e a busca pela imortalidade através do legado. O característico pincelado suave de Furini e as expressões melancólicas tornam esta peça particularmente assombrosa e contemplativa. À medida que avança pela galeria, notará também uma impressionante coleção de esculturas, muitas delas clássicas ou inspiradas na antiguidade. Observe atentamente os bustos de imperadores romanos e figuras mitológicas. Estes foram recolhidos pelos Médici e mais tarde pela família Lorena para reforçar a sua ligação à grandiosidade do mundo antigo. As superfícies de mármore finamente esculpidas, os cabelos meticulosamente modelados e as expressões realistas mostram a extraordinária perícia destes trabalhos. Agora entremos na Sala de Prometeu, uma sala que nos transporta para o mundo da mitologia e da grandiosidade celestial. Como o nome sugere, esta sala é dedicada à figura de Prometeu, o titã da mitologia grega que desafiou os deuses ao roubar o fogo e dá-lo à humanidade, um símbolo de conhecimento, desafio e criação. O fresco no teto, pintado por Pietro da Cortona, é um dos mais deslumbrantes do palácio. Ele retrata o castigo de Prometeu, mostrando o titã amarrado a uma rocha enquanto uma águia desce sobre ele, um castigo imposto por Zeus devido ao seu desafio. O movimento dinâmico das figuras, as expressões dramáticas e a ilusão de profundidade tornam este fresco uma obra-prima da pintura barroca de teto. As nuvens em espiral, as cores celestes vibrantes e a qualidade quase escultórica dos corpos conferem à cena uma sensação de energia avassaladora, como se os próprios céus estivessem em tumulto. A escolha de Prometeu como figura central desta sala não foi por acaso. Para os Médici, ele era um poderoso símbolo, um rebelde intelectual, um portador de esclarecimento, uma força de progresso contra a tirania. Esta sala foi concebida para ser mais do que um espaço decorativo, era uma declaração filosófica, celebrando a sabedoria, a criatividade artística e a busca pelo conhecimento. Nas paredes, encontrará uma notável série de pinturas de Guido Reni e Domenichino, dois dos maiores pintores barrocos da sua época. Uma das peças de destaque é Baco e Ariadne de Guido Reni, uma obra luminosa e onírica que retrata a história de amor entre o deus do vinho e a princesa cretense Ariadne. As figuras de Reni possuem uma elegância quase divina e a suave luz radiante que envolve a cena realça a sua beleza mitológica. Nas proximidades, encontrará São Jerónimo no deserto de Domenichino, um contraste marcante com a visão idílica mitológica de Reni. Aqui, o santo idoso é retratado em profunda contemplação, o seu corpo marcado pelo tempo, os olhos voltados para o céu enquanto ora. Os tons terrosos da pintura, a iluminação dramática e a intensidade emocional crua fazem desta uma das obras devocionais mais poderosas da sala. Tire um momento para admirar as esculturas que decoram a sala, muitas delas são figuras alegóricas que representam as virtudes da sabedoria, força e resiliência. Estas estátuas foram cuidadosamente colocadas para realçar o significado simbólico da sala, reforçando os temas de luta, esclarecimento e triunfo sobre as adversidades. Cada detalhe desta sala, desde as pinturas e estátuas até os frescos no teto, foi projetado para contar uma história de desafio, conhecimento e a busca por algo maior do que o próprio eu. É uma sala feita para inspirar, muito como o próprio Prometeu, lembrando-nos de que a arte, como o fogo, tem o poder de iluminar e transformar o mundo. À medida que continuamos nossa jornada, entremos na próxima sala, onde a atmosfera se transforma para algo profundamente intrigante e mitológico. Agora, estamos entrando em um espaço que conta a história aventureira de Ulisses, o herói grego conhecido por sua sabedoria, astúcia e sua longa jornada de volta para casa após a Guerra de Troia. Esta sala leva seu nome e, ao olhar ao redor, verá as paredes adornadas com pinturas que narram diferentes capítulos da incrível história de Ulisses. Começa olhando para os frescos no teto, estes foram pintados por Giovanni da San Giovanni e capturam os episódios dramáticos da Odisseia de Homero. A cena mais impressionante mostra Ulisses sendo amarrado ao mastro de seu navio para resistir ao canto das sereias, as criaturas míticas cujas vozes encantadoras levavam os marinheiros à sua morte. Você quase pode sentir a tensão no ar, enquanto os homens de Ulisses remam desesperadamente e ele luta para se libertar do feitiço das sereias. Este fresco é uma representação magistral das batalhas físicas e mentais que Ulisses enfrentou ao longo de sua longa jornada. Agora, observe as pinturas nas paredes. Notará obras de vários artistas renomados, mas talvez a mais cativante seja a interpretação de Pietro da Cortona sobre os encontros de Ulisses com várias criaturas míticas e deuses. Em uma cena, Ulisses é visto enganando o ciclope Polifemo, cuja figura imensa contrasta com a astúcia e coragem do herói. Estas obras trazem à vida a ideia de que a força intelectual supera a força bruta, um tema que ressoava com os Médici, que valorizavam tanto a sabedoria quanto o poder. Enquanto está imerso nessas cenas de aventura, considere como a jornada de Ulisses foi vista como uma metáfora para a condição humana, uma busca interminável por conhecimento, lar e identidade. Os Médici e depois a família Lorena viam-se como Ulisses modernos, navegando pelos mares da política e da arte para estabelecer seu legado. Agora vamos entrar em um espaço que parece bem diferente, mas igualmente fascinante, o quarto de banho de Napoleão. Não é uma sala grande, mas possui um charme único. Este quarto fazia parte dos aposentos privados da irmã de Napoleão, Elisa Bonaparte, que foi titulada Grande Duquesa da Toscana. Ela era uma grande patrona das artes e tinha um gosto refinado em decoração, o que pode ser visto aqui nos detalhes delicados. Começa olhando para as paredes, cobertas com tons suaves e serenos e embelezadas com lindas molduras douradas, criando uma atmosfera de luz tranquilo. Os frescos no teto retratam motivos clássicos, conferindo ao ambiente uma sensação mais elegante e leve em comparação com os espaços mais grandiosos do palácio. As cores suaves e as pinceladas delicadas dão a impressão de um ambiente calmo e íntimo, que provavelmente foi projetado para proporcionar uma sensação de relaxamento. Uma das características mais interessantes desta sala é a sua luxuosa banheira de mármore, a característica rara em qualquer casa nobre da época. A irmã de Napoleão, Elisa, era conhecida por sua obsessão por refinamento e limpeza, e esta sala reflete seus gostos perfeitamente. A grande banheira independente, feita de mármore polido, está colocada quase no centro da sala, com vasos decorativos nas proximidades, cujas formas e entalhes refletem o estilo neoclássico que era tão apreciado pelos Bonapartes. Se olhar de perto, também notará uma coleção de finos objetos de porcelana espalhados pela sala, mais um sinal do amor de Elisa pelo luxo requintado. Estes provavelmente eram usados para perfumes, óleos e outros produtos de beleza, que faziam parte essencial de sua rotina diária. Esta sala, apesar de seu tamanho íntimo, carrega uma sensação de poder silencioso. Era um espaço destinado tanto à reflexão pessoal quanto ao cultivo da beleza, alinhando-se perfeitamente aos gostos refinados da família Bonaparte. Ao terminarmos a exploração desta charmosa sala, deixe sua mente vagar para uma época em que as famílias reais e imperiais buscavam não apenas grandeza em seus espaços públicos, mas também tranquilidade nos seus espaços pessoais. Quando estiver pronto, continuaremos mais fundo nas maravilhas deste magnífico palácio. Ao entrar nesta sala, absorva a atmosfera que a envolve, uma jornada imersiva pelo mito de Júpiter, o rei dos deuses. Aqui, a história de sua infância e sua ascensão ao poder ganham vida através de belos frescos e dramáticas obras de arte que o transportarão de volta aos tempos antigos. Esta sala é dedicada à jornada educacional de Júpiter, à medida que ele cresce de um bebê escondido da ira de seu pai Saturno, até o poderoso Deus que reinará sobre os céus. O fresco no teto, pintado por Giovanni da San Giovanni, é um dos destaques desta sala. Ele ilustra uma cena terna e divina, Júpiter ainda criança, sendo cuidado pelas ninfas. Esses seres celestiais, com suas vestes fluídas e auréolas douradas, são vistos nutrindo o deus bebê. Você quase pode sentir a suavidade da cena, como se essas figuras estivessem se movendo gentilmente pelo ar em uma dança pacífica. A maneira como a luz brinca com as figuras cria uma qualidade onírica, quase como se os próprios deuses estivessem observando você. A composição dá a impressão de movimento e vida, fazendo o fresco parecer estar se desenrolando diante dos seus olhos. À medida que você se move pela sala, olhe para as paredes, onde pinturas adicionais oferecem representações vívidas da ascensão de Júpiter ao poder. Você verá a dramática interpretação de Giovanni Stradani do momento em que Júpiter derrota seu pai, Saturno, e liberta seus irmãos do domínio de seu pai. Os fortes contrastes entre luz e sombra na obra de Stradani criam uma experiência visual intensa, capturando o poder e a tensão do mito. Observe como a figura de Saturno parece recuar em derrota, enquanto Júpiter permanece firme em sua vitória. A escala das figuras, combinada com o movimento da cena, faz com que pareça que você está testemunhando um momento de acerto divino. Outras pinturas nesta sala mostram as várias aventuras e provações que Júpiter enfrentou ao ascender à divindade. Desde sua batalha contra os titãs até seu triunfo final sobre o caos e a desordem, essas obras celebram a autoridade divina que Júpiter viria a encarnar. A família Medici, que encomendou essas obras, provavelmente via em Júpiter um reflexo de seu próprio reinado, um reinado que buscava trazer ordem e harmonia a um mundo por vezes caótico. Agora continuemos nossa jornada e sigamos para a próxima sala, a Sala della Stufa. Você pode notar a mudança na atmosfera aqui à medida que deixamos o mundo mitológico para trás e entramos em um espaço mais íntimo e acolhedor. Esta sala foi projetada com um propósito muito diferente, mas ainda carrega a mesma grandeza que caracteriza tanto do palácio. Ao entrar, a primeira coisa que você pode notar é a sensação calorosa e convidativa da sala. A Sala della Stufa, ou Sala do Fogão, foi originalmente usada como uma espécie de retiro privado. Ela recebe seu nome devido ao grande fogão que ficava no centro da sala, proporcionando calor e conforto, um alívio muito necessário durante os meses mais frios. O design da sala é mais suave, mais doméstico, mas ainda preenchido com o charme inconfundível do estilo Medici. Olhe para as paredes e note os tapeçários e frescos que decoram o espaço. Os frescos, pintados por Giovanni da San Giovanni, o mesmo responsável pelo teto da sala anterior, retratam cenas da vida pastoral, evocando uma sensação de paz e tranquilidade. Há uma suavidade na paleta de cores desta sala, tons suaves de verde, azul claro e amarelo quente, criando uma atmosfera acolhedora, mas ainda repleta de grandeza artística. Os frescos capturam momentos do campo, com pastores, pastoras e cenas rústicas do mundo natural, conectando esta sala aos aspectos mais serenos da vida, longe do drama cortesão de outras partes do palácio. Observe de perto os pequenos e íntimos detalhes dos frescos. Você verá pássaros pousados em galhos de árvores, flores desabrochando ao fundo e as suaves ondulações da água fluindo pelas cenas pastorais. O senso de natureza, vida e elementos está presente em cada pincelada. Estas obras foram feitas para evocar uma sensação de harmonia com a terra, uma fuga das tensões políticas e sociais da época. A sala em si, embora projetada para o conforto, é também um espaço repleto de toques elegantes. Preste atenção nos móveis, que incluem chaises ornamentadas e delicadas poltronas, peças que são tão funcionais quanto belas, cuidadosamente escolhidas para combinar com a atmosfera acolhedora e íntima da sala. O trabalho de estuque nos tetos é um excelente exemplo do estilo luxuoso, mas contido, que permeia grande parte do palácio. Agora continuaremos nossa jornada pela Sala dell'Iliade, outra sala onde arte e literatura se entrelaçam. Ao entrar nesta sala, você é mais uma vez transportado para o reino da mitologia grega, mas desta vez, é o grande épico da Ilíada, um dos textos fundacionais da literatura ocidental. A decoração da sala inspira-se nos temas heroicos e batalhas dramáticas descritas no poema de Homero, e você notará que a atmosfera aqui está carregada de energia e movimento. Olhe para o teto, onde encontrará frescos retratando cenas da Ilíada. Uma das imagens mais marcantes é a Era de Aquiles, um momento de intensa paixão e tristeza no épico, quando Aquiles se retira da batalha, recusando-se a lutar após a morte de seu amado amigo Pátroclo. Este fresco, pintado por Giovanni da San Giovanni, captura a profundidade do luto e da raiva de Aquiles com grande dramaticidade. Você pode sentir a emoção na pintura, a forma como as figuras parecem pulsar com vida e tensão. Ao longo das paredes, as pinturas continuam a narrativa da Ilíada. Você verá cenas de grandes batalhas, com guerreiros travando combates ferozes, deuses e deusas intervindo no meio da luta, e a Guerra de Troia se desenrolando em toda a sua complexa brutalidade. A paleta de cores aqui é mais rica, repleta de vermelhos, azuis profundos e dourados, evocando a ferocidade e a glória da guerra. A violência e a tragédia do épico são palpáveis, mas também há uma sensação inegável de heroísmo nos rostos dos guerreiros, seus corpos retratados em poses poderosas e dramáticas. Enquanto você está imerso nessas cenas heroicas, considere como essas pinturas não eram apenas uma celebração da Grécia Antiga, mas também uma maneira de reforçar os valores da família Medici, coragem, lealdade e honra. Assim como os heróis da Ilíada lutaram por glória e honra, os Medici buscavam deixar seu próprio legado através da arte, da política e da cultura. A Sala dell'Iliade é uma homenagem apropriada ao mundo antigo e suas histórias atemporais, e enquanto você absorve as poderosas cenas ao seu redor, permita-se ser levado pelas épicas histórias de deuses e heróis. Ao entrar na Sala de Saturno, você notará imediatamente a poderosa e imponente presença dessa sala. O grande fresco no teto, criado por Giovanni da San Giovanni, domina o espaço com sua representação dinâmica de Saturno, o antigo deus romano do tempo e da agricultura. Saturno, frequentemente associado tanto à criação quanto à destruição, é mostrado em uma postura dramática, com os braços estendidos enquanto guia o fluxo do tempo. O fresco está repleto de imagens celestiais, e as figuras ao redor representam as forças naturais que ele comanda, desde a fertilidade da terra até a passagem das estações. Observando ao redor, as paredes da sala são adornadas com várias outras pinturas, cada uma ilustrando aspectos do reinado de Saturno e seu papel complexo na mitologia. O tom geral é de grandeza e melancolia, simbolizando o equilíbrio entre criação e decadência. As pinturas aqui evocam a Idade de Ouro, quando Saturno governava sobre um tempo pacífico e próspero, mas também sugerem o lado mais sombrio de sua história, a queda eventual de seu reinado e a derrubada de seus filhos, especialmente Júpiter. Cada peça nesta sala foi cuidadosamente elaborada para refletir a natureza dual da mitologia de Saturno. A paleta de cores é rica em tons terrosos, verdes profundos, marrons e dourados, o que adiciona à sensação de abundância e decadência. Uma pintura particularmente notável retrata a derrota de Saturno, um momento simbólico quando ele perde seu poder para seu filho, Júpiter. A batalha entre pai e filho é retratada com um forte contraste entre luz e sombra, criando uma tensão dramática que preenche a sala. À medida que você observa os detalhes, fica claro que este espaço foi projetado para invocar uma reflexão sobre a natureza cíclica do tempo, como até os governantes mais poderosos eventualmente caem, e como o próprio tempo é tanto criador quanto destruidor. Agora avancemos para a sala de Jove, uma sala dedicada ao mais poderoso dos deuses, o governante do Olimpo, Júpiter. Ao entrar nesta sala, você pode sentir a grandiosidade e a importância que cerca a figura de Júpiter. Esta sala, ao contrário da de Saturno, está cheia de uma sensação de poder divino e majestade celestial. O fresco do teto na sala de Jove exibe Júpiter em toda a sua glória. Aqui, você pode vê-lo empunhando seu raio, um símbolo de seu domínio sobre os céus. A postura poderosa de Júpiter é acompanhada por outros deuses e figuras mitológicas, todos irradiando uma aura de força divina. O fresco dá a impressão do imenso poder de Júpiter, não apenas sobre os céus, mas sobre as próprias forças da natureza. Sua presença preenche a sala, reforçando a ideia de que ele é a autoridade suprema no cosmos. Ao longo das paredes, há várias pinturas, cada uma ilustrando episódios do reinado de Júpiter. Uma das mais impressionantes é uma cena que retrata o relacionamento de Júpiter com Hera, sua esposa e rainha dos deuses. O casamento muitas vezes turbulento deles, cheio de amor e conflito, é retratado em uma cena esquisita e dramática de interação divina. A força de suas emoções é capturada através de expressões intensas, cores vibrantes e composições dinâmicas, tornando essa pintura um ponto focal emocional na sala. Outras obras de arte nesta sala retratam o papel de Júpiter na queda de seu pai, Saturno, e sua liderança na batalha contra os Titãs. À medida que você percorre o espaço, observe como as figuras nessas cenas são frequentemente maiores que a vida, com posturas exageradas e expressões faciais intensas. O pincelado e a composição aumentam a sensação de movimento e poder, criando uma atmosfera geral de comando divino. Nesta sala, a sensação de divindade é onipresente, cada pintura, fresco e escultura serve para amplificar o mito da autoridade suprema de Júpiter. Este espaço foi projetado para maravilhar e inspirar, reforçando a ideia de Júpiter como governante inconteste dos céus, ao mesmo tempo em que oferece uma reflexão sobre seus relacionamentos complexos e as lutas de poder que definem tanto os reinos mortais quanto os divinos. Ao entrar na sala de Saturno, você notará imediatamente a poderosa e imponente presença dessa sala. O grande fresco no teto, criado por Giovanni da San Giovanni, domina o espaço com sua representação dinâmica de Saturno, o antigo deus romano do tempo e da agricultura. Saturno, frequentemente associado tanto à criação quanto à destruição, é mostrado em uma postura dramática, com os braços estendidos enquanto guia o fluxo do tempo. O fresco está repleto de imagens celestiais, e as figuras ao redor representam as forças naturais que ele comanda, desde a fertilidade da terra até a passagem das estações. Observando ao redor, as paredes da sala são adornadas com várias outras pinturas, cada uma ilustrando aspectos do reinado de Saturno e seu papel complexo na mitologia. O tom geral é de grandeza e melancolia, simbolizando o equilíbrio entre criação e decadência. As pinturas aqui evocam a Idade de Ouro, quando Saturno governava sobre um tempo pacífico e próspero, mas também sugerem o lado mais sombrio de sua história, a queda eventual de seu reinado e a derrubada de seus filhos, especialmente Júpiter. Cada peça nesta sala foi cuidadosamente elaborada para refletir a natureza dual da mitologia de Saturno. A paleta de cores é rica em tons terrosos, verdes profundos, marrons e dourados, o que adiciona à sensação de abundância e decadência. Uma pintura particularmente notável retrata a derrota de Saturno, um momento simbólico quando ele perde seu poder para seu filho, Júpiter. A batalha entre pai e filho é retratada com um forte contraste entre luz e sombra, criando uma tensão dramática que preenche a sala. À medida que você observa os detalhes, fica claro que este espaço foi projetado para invocar uma reflexão sobre a natureza cíclica do tempo, como até os governantes mais poderosos eventualmente caem, e como o próprio tempo é tanto criador quanto destruidor. Agora avancemos para a sala de Jove, uma sala dedicada ao mais poderoso dos deuses, o governante do Olimpo, Júpiter. Ao entrar nesta sala, você pode sentir a grandiosidade e a importância que cerca a figura de Júpiter. Esta sala, ao contrário da de Saturno, está cheia de uma sensação de poder divino e majestade celestial. O fresco do teto na sala de Jove exibe Júpiter em toda a sua glória. Aqui, você pode vê-lo empunhando seu raio, um símbolo de seu domínio sobre os céus. A postura poderosa de Júpiter é acompanhada por outros deuses e figuras mitológicas, todos irradiando uma aura de força divina. O fresco dá a impressão do imenso poder de Júpiter, não apenas sobre os céus, mas sobre as próprias forças da natureza. Sua presença preenche a sala, reforçando a ideia de que ele é a autoridade suprema no cosmos. Ao longo das paredes, há várias pinturas, cada uma ilustrando episódios do reinado de Júpiter. Uma das mais impressionantes é uma cena que retrata o relacionamento de Júpiter com Hera, sua esposa e rainha dos deuses. O casamento muitas vezes turbulento deles, cheio de amor e conflito, é retratado em uma cena esquisita e dramática de interação divina. A força de suas emoções é capturada através de expressões intensas, cores vibrantes e composições dinâmicas, tornando essa pintura um ponto focal emocional na sala. Outras obras de arte nesta sala retratam o papel de Júpiter na queda de seu pai, Saturno, e sua liderança na batalha contra os Titãs. À medida que você percorre o espaço, observe como as figuras nessas cenas são frequentemente maiores que a vida, com posturas exageradas e expressões faciais intensas. O pincelado e a composição aumentam a sensação de movimento e poder, criando uma atmosfera geral de comando divino. Nesta sala, a sensação de divindade é onipresente, cada pintura, fresco e escultura serve para amplificar o mito da autoridade suprema de Júpiter. Este espaço foi projetado para maravilhar e inspirar, reforçando a ideia de Júpiter como governante incontesto dos céus, ao mesmo tempo em que oferece uma reflexão sobre seus relacionamentos complexos e as lutas de poder que definem tanto os reinos mortais quanto os divinos. Os temas mitológicos continuam nas paredes da sala, onde a arte de bronzino assume uma forma diferente nas várias pinturas menores que o cercam. Uma dessas obras é Apolo e Marcias, um famoso conto mitológico sobre o sátiro Marcias, que desafia Apolo para um concurso de música. Marcias, acreditando imprudentemente que pode superar Apolo, acaba sendo punido por sua arrogância, com Apolo esfolando vivo. Esse conto sobre as consequências da arrogância é retratado de maneira vívida e quase assombrosa. As figuras são pintadas com a elegância característica de bronzino, mas há uma corrente subjacente de frieza na cena. A expressão de dor de Marcias contrasta fortemente com o distanciamento sereno, porém frio, de Apolo. O intenso contraste entre esses dois personagens amplifica a natureza trágica do mito. Ao longo da sala, o trabalho de bronzino oferece não apenas beleza estética, mas também reflexões mais profundas sobre a natureza dos próprios deuses. O foco do artista no contraste entre Marte e Apolo, guerra e paz, violência e beleza, reflete a natureza complexa e muitas vezes contraditória da experiência humana, que os deuses nestes mitos personificam. Em cada canto dessa sala, o brilhantismo de bronzino como pintor brilha intensamente. O uso do espaço, da luz, das cores e da forma cria uma atmosfera que é ao mesmo tempo grandiosa e íntima. Ao apreciar essas magníficas obras, você pode sentir a tensão entre os deuses, as histórias que representam e o poder da arte para trazê-las à vida de uma maneira tão envolvente e atemporal. À medida que continuamos nossa jornada pela Galeria Palatina, entramos na Sala de Vener, uma sala que celebra a beleza, o amor e o fascínio atemporal de Vênus, a deusa romana do amor e da beleza. A sala é um exemplo perfeito da opulência renascentista, com cada detalhe, desde o teto até as paredes, imbuído com simbolismo rico e obras de arte requintadas. O ponto central desta sala é um deslumbrante fresco de Giovanni da San Giovanni, que retrata a divina Vênus, cercada por figuras da mitologia clássica. No fresco, Vênus é mostrada em uma pose graciosa, radiante e serena, cercada por querubins brincalhões e outras divindades mitológicas. O uso da cor é impressionante, rosas suaves, azuis e dourados criam uma atmosfera de calor e elegância. Vênus, frequentemente associada ao amor, à fertilidade e à beleza, é retratada como o epítome da feminilidade divina. Ela olha para baixo, sua postura elegante e convidativa, exalando uma sensação quase tangível de graça e encanto. As figuras que a cercam, incluindo querubins amorosos e símbolos do amor, acentuam os temas de harmonia e beleza da sala. Ao longo das paredes da sala, obras adicionais expandem a conexão de Vênus com o mundo natural. As pinturas, criadas por vários artistas renomados do período, retratam jardins exuberantes, flores e outros símbolos da fertilidade e influência da deusa. A sala como um todo fala sobre o ideal renascentista do divino, celebrando não apenas a beleza da forma humana, mas também a harmonia entre a humanidade e a natureza. À medida que entramos na sala del Nixi, o tom da sala muda sutilmente. A sala del Nixi, Sala das Nis, recebe esse nome devido às nis decorativos construídos nas paredes, que abrigam uma série de belas esculturas, cada uma representando figuras da mitologia clássica e da história. Esses nichos criam um ritmo elegante ao longo das paredes, convidando você a parar e apreciar as finas esculturas que são exibidas ali. As pinturas nesta sala complementam o sentido de narração mitológica. Frescos ricos e barrocos cobrem o teto, retratando cenas da mitologia clássica, e complementam as esculturas abaixo. Os frescos no teto, atribuídos a Giovanni da San Giovanni, estão repletos de cores vibrantes e mostram representações alegóricas das virtudes e traços associados aos deuses e deusas. Uma cena particularmente impressionante mostra os deuses em um banquete celestial, cercados por nuvens etéreas e drapeados flutuantes. As cores usadas aqui, azuis ousados, brancos suaves e tons dourados, criam uma atmosfera onírica, imergindo você em um mundo onde deuses imortais existem em harmonia. Ao caminhar pela sala del Nixi, você também encontrará retratos de figuras notáveis, incluindo membros da família Medici, cujo patrocínio desempenhou um papel crucial no desenvolvimento desses grandiosos espaços. Essas obras, embora mais ancoradas na realidade, compartilham ainda a mesma sensação de grandeza e elegância que permeia toda a galeria. Finalmente, chegamos à Salone Verde, que oferece uma mudança refrescante na atmosfera, abraçando a natureza com seus tons verdejantes e cenário sereno, quase idílico. A Salone Verde é marcada pela sua tranquilidade, os tons dominantes de verde trazem uma sensação de paz e harmonia, evocando a beleza da natureza. O nome da sala, Salone Verde, é apropriado, já que o verde domina a paleta de cores das paredes, tetos e até mesmo alguns móveis, contribuindo para a sensação de estar imerso no abraço calmante da natureza. As pinturas nas paredes da Salone Verde refletem a conexão entre a humanidade e o mundo natural. Os frescos, pintados por Giovanni da San Giovanni, evocam temas de amor e fertilidade, mesclando cenas mitológicas com paisagens pastorais. Esses frescos retratam figuras em harmonia com a natureza, deuses, ninfas e pastores interagindo pacificamente com animais e a paisagem. A vegetação exuberante e as flores vibrantes retratadas aqui convidam você a apreciar a beleza do mundo natural à medida que ela se entrelaça com o divino. A suave iluminação da Salone Verde realça a calma da sala, criando um espaço que se sente quase meditativo. Há uma sensação de espaço e abertura, tornando-o um local ideal para a contemplação. Ao apreciar os detalhes intrincados dos frescos e a leveza do ambiente, você quase pode sentir a influência da beleza da natureza permeando o próprio tecido do espaço. A Salone Verde nos lembra dos ideais renascentistas de harmonia entre a humanidade, a natureza e o divino. Juntas, essas três salas, Sala Divenir, Sala del Nixi e Salone Verde, se complementam de maneira deslumbrante. Elas nos levam por diferentes aspectos da mitologia clássica, da beleza humana e do mundo natural, misturando a grandeza mitológica com os ideais renascentistas. Cada sala oferece uma narrativa única, convidando você a pausar e refletir sobre as conexões entre a arte, natureza e o divino que definem esta excepcional coleção de obras de arte. Obrigado por se juntar a nós nesta fascinante jornada pela Galeria Palatina. Esperamos que tenha apreciado explorar as deslumbrantes obras de arte, esculturas e frescos que contam as histórias dos deuses, deusas e da grande família Medici. Cada sala desta magnífica galeria oferece um vislumbre do gênio criativo dos artistas renascentistas, assim como o imenso legado cultural de Florença. Agradecemos por ter reservado este tour com Eutours e esperamos que tenha aprofundado sua apreciação pela beleza e história que este incrível palácio guarda. Mas sua exploração não termina aqui. A Galeria Palatina é apenas uma parte do grandioso Palazzo Pitti e há muito mais para descobrir. Sinta-se à vontade para continuar sua experiência explorando os outros guias de áudio disponíveis. Você pode se aprofundar no mundo da arte moderna, fazer uma jornada pelas coleções de moda e trajes, ou descobrir os extraordinários tesouros guardados no Tesouro dos Grão-Duques. Cada uma dessas sessões oferece perspectivas únicas sobre diferentes facetas do rico património cultural de Florença. Obrigado novamente por fazer parte do tour de hoje e esperamos que continue a desfrutar de tudo o que o Palazzo Pitti tem a oferecer.